Graça e paz, família, povo de Deus, irmãos e irmãs, privilégio a gente poder estar sentado aqui juntos mais uma vez, em comunhão, mesa preparada na viração do dia, tempo mesmo de estarmos compartilhando, repartindo virtude e estarmos nos fortalecendo mutuamente no exercício, na prática da mutualidade da nossa fé. E acabamos de chegar aqui em casa agora, Alana e eu, estávamos numa despedida da nossa irmã Marilda, e uma mulher de Deus, uma vida de uma história de fé, de esperança, que marcou a vida de um estado. Nossa irmã Marilda, foi primeira dama no estado de Goiás e abençoou muita gente, e hoje foi a despedida dela. E desde que eu e a Alana chegamos ontem, tem sido um tempo assim de muita angústia, né? A gente chegou ontem e tínhamos uma reunião da igreja, irmãos e irmãs, na casa de um dos irmãos da nossa comunidade aqui, exatamente para ter um tempo de reflexão, de oração, em favor da família, dos amigos, do Vitor, um jovem de 21 anos, que também se despediu de nós de forma muito trágica no domingo. Queríamos muito estar com a família aqui, não foi possível, mas ontem foi possível a gente estar junto. Então chegamos ontem, já no final da tarde, e estamos nessa sequência aí de encontros que desafiam nossas emoções, nossos sentimentos, também nossa fé. Ontem a despedida de um jovem de 21, hoje a despedida da Marilda, mais de 80 anos, mas uma mulher de Deus, uma história bendita, e hoje também a notícia da tragédia em Blumenau. Estivemos em Blumenau algumas semanas atrás, um tempo muito precioso, inclusive gravamos lá uma mensagem a partir lá de Blumenau, e agora a gente recebe essa notícia. Temos família morando ali, inclusive nossas famílias lá, a Lídia, o Renan, foram orientados a não mandar as crianças para a escola hoje, por causa do assombro, da perplexidade que veio sobre a população de Santa Catarina. E é um misto, né? Nossas cordas, nossos tendões são esticados assim ao extremo. Acabamos de chegar de uma viagem, o Reinaldo está aí com a gente, dizendo aí a Costa Leste nunca mais será a mesma. Um tempo muito especial, lá com os irmãos na América, primeiramente no sul, ali na Flórida, depois ao norte, em Nova York, região de Nova York, um tempo intenso, encontros assim, o dia todo, o tempo todo, muita intensidade, enfim, né? E a gente chega aqui assim, carregando toda essa alegria, toda essa gratidão, o tempo especial que a gente teve lá, os irmãos aí compartilhando o que foi o tempo ali na região de Miami, região de Nova York, muito bom. Muito bom. E chegamos ao Brasil aqui com essas notícias, né, com essas emoções aí. A gente quer ter agora um tempo de oração e também um tempo de reflexão. A gente se despediu lá da América com uma reflexão lá na casa do Sérgio, com o Valmir, outros irmãos ali, sobre o privilégio de ser família, né? Não ser um time, não ser uma equipe, mas ser família. E é exatamente o privilégio de ser família que a gente pode consolar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, edificar, abraçar uns aos outros. Eu queria orar agora especialmente pelas famílias lá enlutadas de Blumenau, Santa Catarina, que estão ainda, né, atônitos e perplexos com tudo que aconteceu. E também a casa, a família lá do Vitor, toda essa perplexidade, tudo que isso representa, né, na vida da comunidade, das famílias, enfim. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu amor e obrigado porque o Senhor não nos deixa sós. Não dá nem para imaginar e pensar o que seria tudo isso sem o teu Espírito, sem a tua voz. Então, em nome de Cristo Jesus, Senhor, que a tua voz ecoe no nosso coração, que a certeza da tua presença, assim, fortaleça nossa vida, a fidelidade, a bondade, a graça do Senhor sendo derramada nos corações. Clamamos pelas famílias ali em Santa Catarina, todo o assombro, o medo que está acometendo muitas casas, de novos ataques, e as ameaças que pairam sobre a população no país, especialmente em Santa Catarina, mas clamar pelos familiares, pais, amigos, irmãos, daquelas crianças ali em Blumenau, e essa dor tão profunda, essa dor tão, assim, aparentemente insuperável, mas que sejam consolados, sejam consolados. O Espírito Santo do Senhor venha sobre todos e console a todos. Oh, Pai, nós clamamos, suplicamos. Quero clamar também, oh Deus, pela família do Vitor, família da Dona Marilda. Oh Deus, essas despedidas de forma tão diferentes, ó Pai, em momentos da vida tão opostos, o Vitor tão jovem, a Marilda já completando a sua carreira, mas deixando saudade, em nome de Cristo Jesus, que o bálsamo do teu Espírito seja sobre todos, a consolação bendita do Senhor seja sobre todos agora, no nome de Cristo Jesus, amém. E amém, graças a Deus. Amados, a palavra de Deus diz, perplexos, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, perplexos, porém não desanimados. Eu queria ler com vocês, quando Jesus está na iminência do seu sacrifício, um abraço aí para todos os irmãos aí da América, estou aqui estreando minha caneca, Harvest Field, os irmãos lá da igreja Harvest Field nos deram esse presente, esse mimo. E eu queria ler então, João capítulo 12, verso 27, é um texto recorrente na nossa reflexão, na nossa leitura, que diz assim, agora a minha alma está angustiada, e o que é que eu vou dizer? Pai, salva-me dessa hora. Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter ouvido um trovão, outros diziam, foi um anjo que falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio essa voz, e sim por causa de vocês. Chegou o mundo desse mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. A morte de Cristo na cruz celebra uma vitória, tragada foi a morte pela vitória. Portanto, nesses momentos de dor, de separação, por maior que seja a nossa perplexidade, nós temos que estar lembrados de que a morte foi vencida. Jesus está dizendo isso, o aguilhão, né, o ferrolho da morte foi quebrado, aquilo que nos atormentava, que gerava medo no nosso coração. Nós enfrentamos a morte com perplexidade, com saudade, nós enfrentamos essas tragédias com perplexidade, com saudade, porque nosso coração é sensível a isso, mas não com desânimo. Nós enfrentamos tudo isso não com a ansiedade, né, de quem se sente abandonado ou confundido, mas a gente enfrenta todas essas coisas na certeza de que a morte foi vencida. O seu aguilhão já não tem mais domínio sobre nós, não tem mais poder sobre a nossa vida. O inimigo foi vencido, o príncipe desse mundo, né, ele perdeu o seu poder, o seu aguilhão de morte, e a vida triunfou sobre a morte, a virtude triunfou sobre o pecado. É nessa perspectiva, é nesse entendimento, é nessa certeza. De modo que, como Paulo escreve aos Coríntios, perplexos, porém não desanimados. Então, por maior que seja a nossa perplexidade, por maior que seja o nosso assombro, por maior que seja a nossa sensação de surpresa diante de tudo isso, é para uma hora exatamente como essa que nós viemos. Essa voz ecoa em nosso favor. Então, nós, os que permanecemos aqui, temos a responsabilidade de sermos luz de consolação, esperança e acolhimento para todos aqueles que agora estão vivendo o seu luto nas suas formas mais diferentes. Agora não é hora da gente buscar uma razão para o que está acontecendo, nem tampouco tentar identificar a culpa pelo que está acontecendo, mas assumir a responsabilidade. Foi isso que Jesus fez. Ele não se isentou da responsabilidade diante da dor, da agonia e do enfrentamento da morte. Amém, amados? Ele diz: o que é que eu vou pedir para o Senhor? Que o Senhor me poupe dessa hora, que o Senhor me salve dessa hora. Quantas e quantas vezes num momento como esse, seja qual for o nível da tragédia, como eu disse, desde que eu cheguei ao Brasil, nas poucas horas que nós já estamos aqui, nós fomos levados por esse rio de Deus a uma sequência de acontecimentos que estica ao máximo nossos tendões, que estica e força ao máximo nossos nervos. O confronto da morte, da perda, da violência, da agressão, né? Por mais que a gente tenha que viver isso nas suas mais variadas formas. Estava lá despedindo lá da dona Marilda com seus familiares, uma mulher que foi bem sucedida, que venceu todas as coisas, mais de 80 anos de idade, um testemunho maravilhoso, que parte em paz, contudo, a perplexidade é quase a mesma de despedir do Vitor, de 21 anos. Que se despede de nós de forma trágica. E também a perplexidade diante lá do passamento da dona Marilda, um passamento quase que previsto. A perplexidade é a mesma das crianças mortas de maneira tão violenta, tão absurda. Mas é a morte, é esse enfrentamento da dor. E a palavra de Deus diz que o poder dessa morte foi quebrado. Que o medo já não habita mais o nosso coração. E que nesse mundo teremos aflições, mas Cristo venceu o mundo. E aí Jesus diz: Pai, o que eu vou pedir para o Senhor? Que nós sejamos poupados de momentos assim? Que o seu poder nos poupe? Ou que a gente viva com a sensação de que tudo isso que a gente está vivendo não pertence à nossa vida, ou que a gente está vivendo uma coisa que seja estranha à nossa caminhada com o Senhor? Não, pelo contrário, é exatamente para essa hora que nós viemos, é para sermos os instrumentos da esperança, do consolo, do abraço, do afago, e até que chegue a nossa hora, de maneira surpreendente, como foram as crianças, como foi o Vitor, como é qualquer um que no nosso entendimento vai embora precocemente, ou que chega a nossa hora da maneira quase previsível, consoladora, como foi a dona Marilda. Mas o importante é que enquanto nós tivermos fôlego, isso é o essencial, enquanto houver fôlego de vida em nós, é para essa hora, para momentos assim, para circunstâncias como essa, de enfrentamento, de emoções estiradas, de sentimentos confusos, é para essa hora que a gente veio. É em favor de nós que essa voz ecoou. É em favor das nossas vidas para dizer que a morte foi vencida. Tragada foi a morte pela vitória, e que a nossa grande e mais absoluta certeza de que nós vencemos, vencemos pelo sangue do Cordeiro que perdoa os nossos pecados, que tira o pecado do mundo. Vencemos porque nosso coração e nossa alma, nosso entendimento estão firmados na palavra do Senhor. Essa palavra vive e eficaz. É aí que a gente venceu. Venceu por entender que não estamos sendo vítimas do pecado ou do desatino de alguém, mas essa é a realidade que nos confronta. Esse é o mundo em que vivemos. Essa é a nossa responsabilidade. Não podemos nos vitimizar dessas circunstâncias, mas somos desafiados a assumir a responsabilidade delas. Jesus talvez seja o único habitante na face da terra que num momento como esse podia se colocar de maneira vitimizada e dizer: isso não me diz respeito, isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo uma tragédia como essa, fruto do desatino, da loucura, da sandice de uma alma perturbada. Não tem nada a ver comigo despedir de um irmão tão querido, um amigo dos meus filhos com 21 anos de idade. Não tem nada a ver comigo. É se despedir de uma velha que já viveu tempo demais. Mas sabe, irmãos, foi para essa hora que a gente veio. É exatamente para essa hora. É em nosso favor que a voz ecoou no céu: eu te glorificarei e glorificarei ainda mais. Por isso que a nossa trajetória de glória em glória, de fé em fé, é graça sobre graça, para que no que depender de nós, nós sejamos consolo, bálsamo, refrigério, esperança, fé e virtude daqueles que estão à nossa volta. Portanto, vamos levantar nossas mãos cansadas, vamos endireitar nossos joelhos trôpegos, vamos fazer vereda de justiça para os nossos pés e não vamos retroceder. Não vamos retroceder. Foi para essa hora, foi para momentos assim, foi para que haja esperança, para que nós sejamos em todos esses lugares a palavra da esperança, a palavra da vitória sobre a morte, a palavra da vitória sobre o medo, a palavra da vitória sobre o ódio, a vingança, o desespero, a amargura, o ressentimento. Por mais variados que sejam os sentimentos que podem acontecer nessa hora, diante de uma tragédia como o Blumenau, nós podemos fazer perguntas erradas, e mais do que fazer perguntas erradas, nós podemos encontrar respostas ainda mais erradas. Num momento como a despedida do Vitor, talvez a gente não queira nem fazer pergunta, por ter medo das respostas. E no momento de despedida de uma mulher tão bem-aventurada como a irmã Marilda, por melhores que sejam as respostas, elas não interessam. Por isso, o que nós vamos pedir? Que o Senhor nos poupe dessa hora. É isso que nós vamos pedir. Isso pode significar respostas erradas. Isso pode significar respostas que nos assombram. Ou pode significar respostas que não interessam. Por isso não é hora de fazer essa pergunta. Nessa hora é a hora de reafirmarmos nosso compromisso. Não faça perguntas nessa hora. Não faça pedidos nessa hora. Pedidos que signifiquem querer entender e querer ser poupado de momentos como esse. Simplesmente vamos reafirmar nossos compromissos. E o único pedido, então, que nós vamos fazer é: glorifica o teu filho. Que a tua glória se revele através de nós. Que a tua glória se revele em nós, conosco e através de nós. Essa voz veio, foi para Jesus. Esse clamor de Cristo não foi por ele. Essa oração de Jesus: Pai, foi para essa hora que eu vim, então glorifica o teu filho. Essa oração foi por nós. Jesus estava nos ensinando a orar nesse momento e também buscando do Pai a declaração que é por nós. Aquela voz não ecoou para consolar Jesus. Ele já estava consolado. Aquela oração, aquela agonia e aquela voz que soou como um trovão nos ares foi para nós. Para que, por maior que seja a nossa perplexidade, nossa surpresa, a nossa dor, a gente não queira ser poupado dessa hora, mas a gente encontre condições no Pai em sermos instrumentos de consolação e luz em horas como essa. Nós oramos pelos irmãos de Blumenau, toda a família da fé que está em Blumenau, para que sejam luz. Nós oramos para que todos os jovens e famílias em torno daqueles que perdem seus filhos de maneira trágica, precoce, inexplicável, sejam bálsamo de refrigério. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, foi para uma hora como essa que nós viemos, para que a glória de Deus se revele através de nós. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor.